Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13. João 4, 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você tem mais uma palavra de oração? Amado Pai, te damos muitas graças mesmo por tudo que o Senhor nos tem concedido. Também pela oportunidade de reunidos estudar a tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha uma palavra para cada um de nós. Só o Senhor conhece a nossa real necessidade. Fala conosco hoje, Pai. Unge os nossos lábios, unge o nosso coração. Abre o nosso entendimento. Revela mais o Teu Filho a nós. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos e das irmãs para essa expressão aqui no final do versículo 14 de João 4. A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Lendo literalmente o que o versículo nos fala, uma água que vai se transformar numa fonte. Na verdade, nós sabemos que quando, na palavra de Deus, especialmente no Evangelho de João, né, fala da água, fala do Espírito Santo. Lembra, no capítulo 7, fala: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E o próprio João interpreta isso para nós. Ele vai dizer que esses rios de água viva é uma referência ao Espírito Santo que haveriam de receber aqueles que crescem. Então, como explicar isso que ao receber o Espírito Santo, algo se torna uma fonte dentro de nós? Nós queremos saber o que é essa fonte. Como que acontece isso? Então, nós sabemos que nesse capítulo 4 de João, chegamos na fonte. Quando estamos no capítulo 7, ele fala: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse fluir os rios de água viva é a consequência, é o resultado. E nós sabemos que os rios de água viva fala da vida abundante que Deus tem para nós em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo disse assim: eu vim para que tenhais vida, primeira parte, e vida em abundância. É muito comum que mesmo alguns entre o povo de Deus que têm vida, mas não conhecem o que significa essa vida em abundância. E é por isso então que lá do capítulo 7 de João nós voltamos para o capítulo 4 e queremos saber como que esse rio de água viva vai parar no interior daqueles que creem no Senhor Jesus. E aqui vai dizer, né? Esse rio começa com uma fonte. Agora, como nós já compartilhamos sobre esse evangelho, sobre esse capítulo, nós sabemos que nós temos um diálogo aqui entre o Senhor e uma mulher. Talvez no contexto desse capítulo tenha uma das maiores revelações já dadas na Escritura com relação à natureza de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo fala que Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. É uma revelação que os muitos religiosos jamais alcançaram. Muitos jamais chegaram a entender que Deus é Espírito. E essa revelação que Deus dá aqui, ele não deu para o Nicodemos, que era uma autoridade religiosa entre os judeus, um rabino famoso. Ele não deu para os apóstolos, em primeiro lugar, quando o Senhor fala isso, os apóstolos não estavam presentes, os discípulos. Ele não deu para Paulo, nem para Pedro, mas ele deu inicialmente para uma mulher, uma samaritana. O que isso mostra? Que para o nosso Senhor Jesus Cristo, em Cristo, não há homem nem mulher. Não tem escravo, não tem livre. O Senhor Jesus Cristo é livre de todas essas barreiras, todos esses preconceitos humanos. Ele dá essa revelação maravilhosa para essa mulher. Mas é muito interessante, como que acontece? O Senhor puxa assunto com ela. Nós sabemos que as mulheres naquela época, talvez até recentemente, né? Elas eram relegadas a um segundo plano. Mas não perante o Senhor. Então o Senhor conversa com aquela mulher. E na conversação do Senhor com essa mulher, ele pede água para ela. Ela estava ao lado de um poço. O Senhor pede água para ela. Ela meio que ironiza com o Senhor, né? Como que, sendo judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana? Não sabe que os judeus não têm interação com os samaritanos? Claro que o Senhor sabia. Mas para o Senhor, não é importante se é samaritano ou se é judeu. O que é importante é se é humano. Então, o Senhor fala com ela, o Senhor pede água para ela, e quando ela vem com todo esse raciocínio a respeito de judeu, samaritano, o Senhor vai dizer, se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E aí ela respondeu, Senhor, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Quando essa mulher faz essa pergunta, é evidente que ela está pensando num poço externo. E como o Senhor conhece o coração dessa mulher, ele prossegue dizendo para ela, né, que quem beber desta água tornará a ter sede do poço externo, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O que significa isso? Isso nos fala de uma vida de satisfação. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então a mulher disse imediatamente, Senhor, dá-me dessa água. Então o que o Senhor diz para ela? Ainda ela diz assim, né, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscar. Mas o que o Senhor diz para ela? Vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu, não tenho marido. E o Senhor falou para ela, é verdade. Bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. O que o Senhor, que é sábio, com uma sabedoria divina, que conhece os corações, o que o Senhor está dizendo com essa mulher, para ela? Está dizendo assim, esse poço externo aqui, onde você vem beber água, não é o poço que vai saciar a sua sede. Quando ela vai buscar água naquele poço lá de Jacó, ela está alimentando o seu corpo físico. Quando nós comemos banana, batata, arroz, feijão, estamos alimentando o nosso corpo físico. Quando essa mulher já teve 5 homens na vida dela, e aí o que ainda existia agora não era marido dela, ela estava alimentando o seu ser emocional, suas emoções, suas necessidades de alma. Tanto o nosso corpo físico, quanto as nossas emoções, ou os raciocínios, porque ao longo da conversa dela com o Nosso Senhor, nós vimos que ela tinha as suas concepções religiosas e filosóficas, O nosso corpo físico e a nossa alma é como um poço externo. Você pode buscar satisfação nas coisas que nutrem o corpo físico, não vai encontrar satisfação. Existe na nossa sociedade moderna, né, aqueles especializados em degustação. E eles sabem como combinar uma comida melhor com a outra. E eles encontram satisfação no jantar hoje à noite. Amanhã, meio-dia, eles estão com fome de novo. Existe toda sorte de filmes, romances, filme de terror, filme de ação, filme de ficção científica, novela. Todas essas coisas alimentam a alma, mas nunca dão satisfação. O Senhor Jesus Cristo está dizendo para essa mulher, o lugar que você está buscando encontrar satisfação, o lugar que você está tentando encontrar é algo que elimine a sua sede, está buscando no lugar errado. Na verdade, em Jeremias, o Senhor menciona dois males que cometeu o meu povo. O primeiro deles, abandonou as fontes de água viva. E o segundo deles, fez para si cisternas rotas que não retém a água. Então nós começamos a ver que a primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo quer mostrar para essa mulher, independente de qualquer outra coisa, ela está buscando água, satisfação no lugar errado. Está buscando vida na fonte errada. Agora você pode dizer para mim assim, eu sou bem casada, ou bem casado. Eu não tenho esses problemas morais que essa mulher tem. Eu, inclusive, sou convertido ou convertida, eu tenho o Senhor Jesus Cristo na minha vida, eu tenho tudo acertado, até tenho discípulos. Mas a pergunta é, você pode ser bem casado, ter discípulos, ser bem casada, pode ter seu trabalho e ainda assim não é uma pessoa inteiramente satisfeita em Cristo Jesus. Existe uma doença que eu não sei se ela já existia antes e não era conhecida, ou é uma doença dos nossos tempos, chamada depressão. O que é a depressão? Você vai lá e vai no médico, trata, vê, faz os exames de sangue, exames de radiografia, tomografia, e não descobre nenhum sintoma no seu corpo. O que é uma depressão? Depressão é uma doença da alma. Quantos são aqueles dentre nós, cristãos, que são pessoas ansiosas? Não ociosas, alguns são ociosos também. Mas pessoas ansiosas. Não tem paz, não tem descanso, não tem tranquilidade. Não será, porque, como essa mulher, nós estamos buscando o descanso, o refrigério, a nutrição na fonte externa, nas coisas que suprem o nosso corpo, ou nas coisas que alimentam as nossas emoções, ou o nosso intelecto, ou a nossa vontade. Então, quando nós vemos essa mulher, nós temos que chegar a uma conclusão. Qual que é essa? Que essa mulher, ela não é igual ao nosso Senhor Jesus Cristo. E ela não é igual ao primeiro homem e à primeira mulher que foram criados. Se nós queremos saber quem é essa mulher hoje em dia, e nós nos enquadramos nessa mesma categoria, nós precisamos retroceder lá para o livro de Gênesis e ver como que foi que Deus criou o primeiro homem. E lá no livro de Gênesis vai mostrar como ele criou o primeiro homem, o que aconteceu com esse primeiro homem, ele ficou diferente, e aquilo que temos no segundo homem, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ficou claro? Então nós voltamos lá para Gênesis, capítulo 1. Pode abrir comigo. Tem duas porções no livro de Gênesis que vão falar conosco a respeito da criação do homem. A primeira delas, aqueles de vocês que estão anotando, né? No capítulo 1, versículo 26. E a segunda delas, no capítulo 2, versículo 7. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, fala do propósito pelo qual Deus criou o homem. Fala da nobreza da qual Deus revestiu o homem. Fala da sublimidade do ser humano em relação a todos os outros seres que já foram criados. Nós não vamos nos deter muito nessa passagem, porque esse não é o propósito hoje pela manhã, mas nós só vamos rapidamente lembrar que o homem foi criado como última de todas as criaturas nesse processo que nos é relatado em Gênesis capítulo 1. Primeiro foram as plantas, insetos, aves, mamíferos, seres dos mares, e a última etapa desse processo criativo de Deus é o homem. E quando Deus relata a criação de todos aqueles outros seres vivos, ele fala de maneira simples. Deus disse, criou, faça-se e veio a existir. Mas quando chega no momento da criação do homem, é como que se Deus faz uma pausa. Lembra que tem produção em série? Coloca um pedaço de metal no início da linha de produção, aqui vai ganhar um parafuso, lá ganha uma caixinha, chega lá no fim o produto em série está pronto. Dá para dizer que tudo que Deus criou antes foi produção em série. Deus disse, haja luz, houve luz. Haja separação entre as águas de baixo e de cima. Houve separação entre as águas de baixo e de cima. Ah, nascem as plantas no chão, nasceram as plantas. Criem-se os mamíferos, criaram seus mamíferos. Mas quando Deus chega no momento da criação do homem, parou a criação em série. Houve uma reunião, um concílio. Que concílio foi esse? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E criam o homem de maneira especial. Qual é o especial aqui? Ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. De nenhum outro ser criado, nem dos anjos, é mencionado algo como isso. A imagem e semelhança de Deus. Aí houve uma parada no universo. E isso mostra que você e eu somos muito, mas muito mesmo, completamente diferentes de um macaco. Ainda que alguns de nós tenhamos uma coloração que lembra alguma coisa. Existe um espaço infinitamente grande entre o macaco e o ser humano, e esse espaço não consegue ser preenchido de modo algum. Porque somente o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E não só isso, segue dizendo que o homem foi chamado para ter domínio sobre as peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis, e para crescer e multiplicar e dominar. Isso começa a falar da nobreza. Nós nunca fomos criados para estar num segundo plano ou numa posição de derrota. O que significa quando você está não satisfeito? Você não está completo? Deus não nos criou para sermos incompletos, Ele nos criou para sermos completos, plenos, satisfeitos e estarmos dominando em todos os níveis. Nos criou não somente para termos vida, mas vida em abundância. Escuta aqui, independente do seu gênero, se é homem ou mulher, independente da idade, se é jovem ou mais idoso, independente da condição social, casado ou solteiro, em Cristo, nós fomos criados para uma vida de satisfação total. Uma vida de plena satisfação em Cristo Jesus. Então, o homem foi criado com esse desígnio, com essa nobreza, com essa superioridade. Mas esse não é a porção que nós queremos focar agora de manhã. A que nós queremos focar é no capítulo 2, versículo 7, quando fala dos detalhes de como Deus criou o homem. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É uma descrição muito resumida, mas muito objetiva também. Temos três elementos aqui. Primeiro, o pó da terra. O homem foi formado do pó da terra. Depois, o fôlego de vida, algo que procede de Deus. E o resultado dessa combinação, o pó da terra com o fôlego de vida, um ser que vive. Antes desse contato entre o fôlego de vida e aquele pó da terra era como que uma carcaça. Em engenharia mecânica, nós usamos essa expressão, né? A carcaça do motor é aquela capa de fora do motor. Não é nada negativo, é uma carcaça. Então, o homem, a casca do homem estava ali, sem vida. Mas quando o Espírito foi soprado nas narinas do homem, ele passou a viver. Ele se acordou um ser vivente que a Bíblia chama uma alma vivente. De alguma forma, e aí é interessante nós vermos, é uma alma vivente, mas é só isso? Não. É uma alma que tem um corpo. Mas é só isso? Não. É uma alma que tem um corpo, que tem algo que lhe foi infundido da parte de Deus. Quando nós falamos do corpo, se refere então àquela carcaça, aquela, em nosso invólucro humano, e a expressão que é usada lá, desse formou, no original hebraico é a mesma expressão empregada pelo oleiro quando faz um pote. Sabe aquele oleiro que faz pote de cerâmica, ele pega o barro e forma? Esse verbo ali que se refere quando formou o homem do pó da terra. E claro que é a mesma expressão quando fala, porque és pó e ao pó voltarás. Isso se refere então a esse aspecto da nosso corpo físico que foi criado do pó da terra. Agora, quando fala do sopro de vida, se refere a um princípio de vida. Se refere a algo que não foi criado e algo que emana de Deus. Algo que era de Deus e entrou em nós. Diferentemente dos animais e das plantas, que são seres vivos, mas nunca receberam algo de Deus, algo divino neles. E quando esse sopro divino entrou, a Bíblia diz que se formou o espírito humano. Esse versículo é importante. Abre comigo lá em Zacarias, no capítulo 12, versículo 1. Sentença promulgada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Então está muito claro que esse formar aqui, de novo, é o mesmo formar, de dar formato, que oleiro faz quando faz com o barro. Então, um foi a formar o homem externo, a casca externa, a carcaça, e o outro é a formação do espírito do homem dentro dele, que é, na verdade, semelhante a um órgão. com uma função. Então, esse versículo aqui nos diz que o espírito do homem foi formado dentro dele. Em Provérbios, no capítulo 20, no versículo 27, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Ou seja, existe esse órgão chamado espírito, e esse órgão é capaz de sondar o nosso próprio íntimo, que não é a nossa mente às vezes nos engana, né? Você conhece aquela pessoa que você olha para ela assim, sem querer ser ofensivo, né? Mas você olha para ela assim e você vê, essa pessoa está acima do peso. Uma pessoa com a estatura dela deveria ter, talvez, ou dele, né? 70 quilos, essa pessoa está com 120. Aí você pergunta para ela, você come muito? Sabe o que ela me disse? Sabe que eu não como? Estou com um problema terrível para comer. Não consigo comer. Mas não é possível, se não está comendo, como que está gordo dessa maneira? Claro que se fosse acompanhar a rotina de alimentação dessa pessoa, você ia descobrir que ela come sim, mas ela pensa que não come, porque a mente dela pregou uma peça nela. Ou diz, você precisa fazer exercício físico. Ah, eu já faço. Qual que é o exercício físico? Levantar o garfo, levantar o copo. A nossa mente prega peças em nós. Somente quando nós vamos à presença do Senhor, deixamos que a palavra de Deus, que separa a alma do espírito, sonde o nosso coração, somente aí o Espírito Santo discerne o que nós somos, nos convence do pecado, nos convence da justiça, nos convence do juízo, somente o Espírito Santo por meio da palavra de Deus. E quando ele faz isso, o Espírito Santo não entra em contato com a nossa mente em primeiro lugar, o nosso Espírito Santo entra em contato com o Espírito humano em primeiro lugar. E quando o nosso Espírito é ativado, e essa informação chega na nossa mente, acontece aquela expressão, caiu em si. Quando você se dá conta, não, eu estou errado. Minha vida está errada. Isso que eu ando fazendo de grosseria com a minha esposa, com a minha filha, com meus pais, isso não é temperamento, isso é carne. Isso não é como eu fui criado, isso é pecado. Esse problema que nós vamos dando desculpas assim por décadas, sem consertar, somente o Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, quando ele entra lá e nos convence. E que momento maravilhoso é esse quando nós chegamos a essa conclusão. Eu estou errado e Deus está certo. Grande parte do nosso descontentamento tem origem no fato de nós pensarmos, eu estou certo, mas Deus está errado. O corpo que Deus me deu está errado. A família que Deus me deu está errada. A congregação que Deus me deu está errada. Então eu estou insatisfeito. A condição social que Deus me deu está errada. O país que eu nasci está errado. Meu salário no fim do mês está errado. Somente quando o Espírito Santo de Deus vai dizer assim, ó, não tem nada errado com todas essas coisas que eu te dei. O que está errado é o teu coração. Então, quando a Bíblia fala isso, existe esse lâmpada do Senhor que esquadrinha o nosso íntimo. Por isso é tão importante esse nosso tempo com a palavra de Deus. Não somente compartilhar coletivo, isso é importante também, mas também quando nós abrimos a nossa Bíblia e pedimos, como o salmista pediu, Senhor, sonda o meu coração. Eu acho que eu estou certo, faz 10 anos que eu acho que eu estou certo nessa situação. Mas a pergunta é, será que eu estou certo? Faz 10 anos que eu me acho perseguido pelo meu chefe, mas se fosse perseguido por um chefe só, está certo, né? Mas você já está no 5º emprego e o chefe está perseguindo, será que não é você o problema? Essa mulher aqui já estava no 5º marido. E está dizendo assim, chega à conclusão, né? Homem não presta. É verdade. Nenhum homem sem o Senhor Jesus presta. Nenhuma mulher sem o Senhor Jesus presta. Mas, quando chega no quinto e não deu certo, será que não é hora de pedir para o Espírito Santo avaliar o teu coração, o teu temperamento, a tua ranzinzice, desculpa ser direto, será que não é hora de mudar? Será que não é hora de deixar que Deus faça algo hoje, antes de ter que se confrontar com o seu Senhor e se encontrar despido na presença dele? Nada de valor que o Senhor possa falar ao nosso coração. E esse falar de Deus é somente através do Espírito. Agora, uma coisa importante de saber é o seguinte, o Espírito humano não é a mesma coisa que o Espírito divino. Por quê? Tem várias referências bíblicas que mencionam a relação do Espírito Santo de Deus com o nosso Espírito. Abre comigo em Romanos capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito, aqui na minha Bíblia com a letra maiúscula, né? Testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Está vendo aí? E tem outras passagens. Tem outras passagens da Escritura que mostram a relação do Espírito de Deus com o nosso Espírito. Então fica muito claro que quando Deus soprou na carcaça, naquela casca feita de barro, moldada por Deus, algo aconteceu, ali foi formado o espírito humano, que é um órgão que tem as suas funções, que é um órgão similar, mesma natureza da natureza de Deus. Deus é espírito e nós temos um espírito. E é através desse espírito humano que nós podemos ter comunhão com Deus, que é espírito. E a alma vivente? Esse ser que se acordou, alma vivente. Por que que menciona alma vivente? Porque quando o homem foi criado, alma, corpo e espírito, nessa descrição aqui, a característica principal do homem era a sua alma. Capacidade de raciocinar, capacidade de ter emoções, eu amo, eu odeio, eu gosto, eu não gosto, e, mais importante de tudo, a capacidade de decidir. E quando essa ser individual, que tem uma personalidade, é uma alma que fala, que pensa, que decide, que sente, que diz que quer ou que não quer, ela vai ter uma opção. Essa alma, como uma intermediária, ela pode submeter a Deus, que é a parte mais nobre do nosso ser, ou pode submeter ao corpo, que é a parte mais perto da terra do nosso ser, que nós temos em comum com os animais, salvo algumas funções. Está percebendo? Essa alma tem uma questão, uma posição intermediária. É a alma que vai escolher, ou eu sigo a Deus e amo a Deus e obedeço a Ele e vou ter uma vida nobre, ou eu sigo as demandas do meu corpo e vou ter uma vida muito baixa, que não é o nosso tema aqui, mas se nós analisarmos como alguns seres humanos se comportam na sociedade que nós vivemos, no mundo que nós vivemos, nós chegamos a uma conclusão que ele é um ser humano muito longe da nobreza. Se comporta como os animais. No que se refere à alimentação, no que se refere ao sexo, no que se refere à defesa e manutenção da vida. Nós sabemos que a alma optou, né, no caso do primeiro Adão, por desobedecer a Deus. E finalmente o mundo chegou onde chegou, hoje. Mas qual que é o ponto aqui? A palavra diz, Adão foi feito uma alma vivente. E essa alma vivente vai dizer assim, a característica do Adão, como ele foi criado, a supremacia que existe no Adão é porque ele tem uma alma. E essa alma foi originada do encontro entre soprar do Espírito de Deus e a casca humana. Por isso ele é uma alma vivente. Mas dentro dele tem um espírito que potencialmente, se nutrido, se em condições normais de funcionamento, ele deveria chegar à sua posição mais nobre. Como nós sabemos disso? Quando olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos o Senhor Jesus Cristo andando sobre a terra, é quando nós vemos Deus andando sobre a terra. Senhor Jesus Cristo curando é Deus curando. Senhor Jesus Cristo amando é Deus amando. Senhor Jesus Cristo sendo andando em conformidade com a vontade do Pai é Deus em forma humana andando sobre essa terra. Tudo que o Pai faz, o Filho faz também. Como o Pai julga, o Filho julga também. Tudo que o Pai diz, o Filho diz também. Uma vida em completa dependência e submissão a Deus. E aí nós vemos que um dia, perto dos 6 meses finais da vida do nosso Senhor, o nosso Senhor foi transfigurado. De corpo frágil e mortal, ele é revestido de glória. E no Monte da Transfiguração é vista a beleza do homem, segundo Deus o havia criado, mas uma versão madura do homem. Senhor Jesus Cristo maduro, como homem, e nessa situação, o céu se abre e vai dizer o quê? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Toda a minha satisfação. Por que é que Deus tinha toda a sua satisfação em Cristo Jesus? Porque Cristo Jesus tinha em Deus toda a sua satisfação. Quando é que eu e você seremos plenamente satisfeitos e também satisfaremos a Deus? Quando nós encontrarmos a nossa satisfação em Deus. E em Deus somente. Toda a nossa confiança, toda a nossa esperança, toda a nossa expectativa, todo o nosso futuro, tudo, a partir de agora, nas mãos de Deus. Deus me basta. Deus é suficiente. Deus é meu amparo. Deus é meu abrigo. Deus é o meu refúgio. Deus é o meu futuro. A receita de uma vida satisfeita. E essa vida é descrita pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Pode abrir lá comigo. Versículo 42. Pois assim também a ressurreição dos mortos. Semeia esse corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se corpo natural, aqui deveria ser, se nós pudéssemos ler grego, né? Semeia-se um corpo ao mal, vamos dizer assim, um corpo psíquico. Ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, espírito vivificante, ou seja, espírito que dá vida. Então, voltando para o que nós começamos a compartilhar em relação ao homem ter sido criado, ele foi criado alma vivente. Mas, se o homem comesse da árvore da vida, que é uma figura da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, recebesse a vida de Deus no seu espírito, e gradualmente andasse em obediência e sujeição a Deus, aquela vida de Deus no espírito do homem iria crescer até que um dia o homem seria caracterizado por ser um espírito que dá vida. Exatamente como ocorreu com o nosso Senhor Jesus Cristo quando viveu aqui nessa terra e em forma humana. E agora nós entendemos que, de fato, ainda que tenhamos sido criados alma vivente, o propósito de Deus é que usemos esse potencial de termos sido criados à imagem e à semelhança de Deus, é que deixemos essa vida de Deus em nós amadurecer até que sejamos espirituais. O que significa ser espiritual? Significa não tenho mais alma? Alguns pensam assim, né? Agora eu sou espiritual, então não vou mais sorrir. Aí faz aquele... Não vou mais na praia. Não vou mais assistir esportes. O que significa ser espiritual? Não vou mais amar. Eles não merecem. O que significa ser espiritual? Não é que você não tenha alma. Não é que você não satisfaça as demandas legítimas do corpo. Ser espiritual significa que as demandas legítimas do corpo, as demandas legítimas e importantes da alma, sejam submetidas à autoridade do Espírito Santo que nos é revelada no nosso espírito. Nós não temos tempo para falar aqui do que acontece com uma alma desgovernada. Isso é tema para um seminário. Mas eu vou dar um exemplo só. Suponha um juiz, muitos anos estudando direito e a lei dos homens. Muitos livros, a biblioteca de um juiz é muito grande, eu não conheço nenhuma, mas imagina, é grande essa biblioteca. Ele estuda a lei romana, a lei dos gregos, o direito americano, direito brasileiro, jurisprudência. E depois muitos anos estudando para o concurso, para ser efetivado na posição de juiz, às vezes 7 anos estudando, 10 anos estudando. E quando chega lá, aquele homem cheio de cultura, cheio de conhecimento, ele olha um casal, que qualquer criança pode dizer, aqui um homem, aqui uma mulher, o juiz fica em dúvida. O que é isso? Ele se encheu tanto dos padrões humanos e se esvaziou tanto da sabedoria divina, que é muito simples, que ele acha que um homem e uma mulher são iguais. Mas as diferenças são tantas, basta estudar biologia, basta olhar no espelho, basta olhar nas características completamente diferentes, como que um juiz, uma pessoa tão sábia, com uma alma tão grande, pode ter dúvida com relação se alguém é um homem ou se alguém é uma mulher? E se um homem pode casar com uma mulher? Ou se um homem pode casar com um homem ou uma mulher pode casar com uma mulher? O que, que é isso? Vai no jardim de infância, se não for uma, assim já pervertido naquela idade, pergunta, qualquer criança sabe. Por que, que esse juiz não sabe? Porque a alma dele se encheu da sabedoria desse mundo e ignorou a sabedoria de Deus. Assim de simples. Assim de simples. Então, nós vamos ver que o propósito de Deus, que a nossa alma, a nossa, seja utilizada debaixo da submissa à autoridade do nosso espírito, que é o único órgão do ser humano que pode estar em contato com Deus, e receber os padrões divinos em todas as coisas. Quando isso acontece, nós estamos andando no caminho da vida. Quando nós vemos aqui no capítulo 1 de Gênesis, capítulo 2 de Gênesis, a criação do homem, tem uma menção interessante aqui. Fala que o Senhor criou o homem, ele passou a ser alma vivente, no versículo 7. O Senhor plantou um jardim no Éden, em direção ao Oriente, e pôs o homem que havia formado nesse jardim. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Os irmãos estão vendo aqui que tem três classes de árvore. Primeira mencionada é aquela, toda sorte de árvore agradável à vista e boa para o alimento. E essa classe de árvores corresponde ao nosso corpo humano. Corresponde ao nosso homem exterior. As coisas que agradam à vista, agradam a nossa alma. As coisas que, especialmente as árvores, têm frutas, né? E frutas, na minha opinião, são uma das mais perfeitas partes da criação perfeita de Deus. Você já percebeu isso? Que as frutas têm cor, têm aroma, têm sabor e são nutritivas. Não é interessante isso? E aí nós vemos que Deus criou coisas boas, coisas que têm cor, coisas que têm aroma, coisas que atraem os nossos sentimentos. Você pode dizer, eu gosto, eu não gosto. Tem algumas frutas que são terríveis por fora, né? O abacaxi, por exemplo. É feio, né? Até eu uso esse termo, descascar um abacaxi. Aí você olha lá por dentro, ele é tão gostoso. Né? Então, quem olha só a aparência do abacaxi, porque não vai comer um abacaxi, e eu não tiro razão, né? Porque nós somos feitos para gostar do que é bonito. Fomos feitos para gostar do que é agradável. Por exemplo, quando você escuta uma sinfonia, ou uma música, ou um louvor maravilhoso, não é agradável ao ouvido? Quando você escuta música moderna, tuk, 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 da, 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 pum, 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 ba, 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 não falam mais, né? Aquilo fere o teu ouvido. É? Aquela batida que não tem significado. Nós não fomos feitos para as coisas agressivas, aquilo que fere o ouvido. Nós somos feitos para coisas que fazem bem à nossa percepção. Da mesma forma, não fomos feitos para comer comida do exército, né? Fomos feitos para comer comida boa. Por isso Deus criou essa árvore que alimenta o nosso corpo. Mas segue lendo. Aí, Deus colocou no meio do jardim, meio com M maiúsculo, bem grandona lá, a árvore da vida. E também colocou essa árvore do conhecimento do bem e do mal, e depois proibiu o homem de comer da água da árvore do conhecimento do bem e do mal. É a mesma coisa que eu trouxesse aqui na congregação hoje, 10 crianças, coloco aqui um sorvete desse tamanho, tá? Sorvete de chocolate com morango, com passas, né? Sorvetão aqui, tá? E lá no cantinho eu coloco uma fatia de torta de morango, tá? Aí digo pra eles assim, esse sorvete de chocolate aqui, ó, tá aqui no meio, viu? Tem uma mesa cheia de alimentos, daqui pode comer o que quiser. Tem esse sorvete de chocolate grandão aqui no meio, tá no meio, bem grandão. E tem lá no cantinho uma torta de morango que eu não quero que vocês comam. É como se Deus colocasse uma lupa dizendo, vai para a árvore da vida, vai para Cristo. Vai para Deus. Mas infelizmente nós sabemos qual foi a opção do primeiro casal, né? A culpa não foi nem dele nem dela, foi dos dois, viu aí? Não põe a culpa na mulher. E você não põe a culpa no homem. Foram os dois. Os dois erraram. Infelizmente eles deixaram a árvore da vida. E escolheram a árvore do conhecimento do bem e do mal. E por causa disso, eles não tiveram mais como alimentar o seu espírito, né? Naquele momento que eles pecaram, o seu espírito morreu. Não quer dizer que o homem deixou de ter um espírito, mas ele morreu como órgão. É como alguém que tem olho e não consegue ver, que tem ouvido e não consegue ouvir. que tem boca e não consegue falar. Está morto. Um morto vegetativo. E foi isso que aconteceu com o primeiro casal de seres humanos. E eles, então, começaram a crescer na sua alma. E, na verdade, é crescer para baixo, né? Se tornaram tão sábios na sua alma que vieram a ser ignorantes. E depois de escravos da alma, se tornaram escravos do corpo, né? Primeiro caíram no pecado, depois caíram na carne, depois caíram no mundo e temos o resultado que nós temos hoje em dia, de toda essa raça, a semelhança e imagem do Adão. Mas graças a Deus, que quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, é como nós irmos para a árvore da vida. Vai para Cristo, recebe vida. Agora essa vida tem que crescer. Essa vida tem que crescer em nós. E que é o crescimento dessa vida? É mais de Cristo. Por meio da palavra de Deus, por meio do Espírito Santo. Então, quando o Senhor Jesus Cristo falou para essa mulher que quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, né? E quando ele fala para ela que nela se criará uma fonte de água viva, em palavras bem simples, o Senhor está dizendo assim, ó, quando você crê em Jesus Cristo, crê que ele morreu na cruz do Calvário por causa dos seus pecados, crê que aquele sangue que foi derramado é suficiente para nos limpar diante de Deus e remover os nossos pecados. Quando você crê nisso, é como destapar o poço. Somos nascidos de novo. O que é ser nascido de novo? O nosso espírito é vivificado. E o que é mais além disso? Dentro do nosso espírito vem habitar o Espírito de Deus. E agora nós temos o poço do lado de fora. Tudo que nós temos como um mundo externo e recebemos como herança de Adão, nosso homem exterior. E temos agora uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna dentro do nosso coração. E a nossa alma tem que escolher. A vida do cristão todo dia é uma escolha. Vou beber do poço de lado de fora, que se eu tomar aquela água de lá, eu vou voltar a ter sede. Ou vou beber da fonte que foi colocada dentro do meu coração quando eu criei no Senhor Jesus. Vou seguir os meus sentimentos? Às vezes são fortes, né? Às vezes por 12 anos você não conseguiu perdoar. Não tem jeito. Mas eu vou seguir esse sentimento ou eu vou obedecer à sabedoria divina que foi depositada no meu coração, que diz perdoa. Perdoar é bom. Perdoar é saudável, perdoar é libertador, perdoar é divino. Perdoa, abandona essa amargura. Sabe aquela causa que está pendurada lá na quinta comarca da região civil de Porto Alegre? Deixa lá. Aquela injustiça que fizeram, aquele terreno, aquela discussão, aquela briga, aquela ofensa, deixa lá. Segue a instrução do Espírito de Deus no interior do teu coração, e lá no interior do teu coração, lá no centro do nosso ser, no nosso espírito, onde Deus habita, lá você vai encontrar sabedoria, conforto, consolo, paz, esperança, e em resumo vai encontrar o quê? Satisfação. Vai encontrar o Senhor Jesus. E quando você deixa essa vida crescer, dia após dia, negue-se a si mesmo, negue-se a sua alma, tome a sua cruz, deixe que a cruz opere no seu interior e siga o Senhor Jesus. Vai seguir, 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 até que um dia, essa vida que começa como uma fonte no seu interior, vai se transformar de fato num rio de águas vivas. Um rio que abençoa, um rio que fala do Evangelho, um rio que edifica a igreja, um rio que trabalha, um rio que se doa, um rio que ama, um rio que flui para a glória de Deus. Que o Senhor possa fazer essa obra na nossa vida. Que nós possamos ouvir a palavra do nosso Senhor. Que não nos contentemos com somente o primeiro aspecto, crer em Deus. Não nos contentemos com o primeiro aspecto, receber a vida, receber a salvação. Tem milhões de pessoas salvas aí fora. Mas Deus não está procurando pelos milhões que estão aí fora. Deus está procurando verdadeiros adoradores que ministram a Deus em espírito, que têm uma vida com Deus dentro do Santo dos Santos, que conhecem o coração de Deus, que conhecem o plano de Deus, que conhecem o propósito eterno de Deus e que vivem uma vida de abundância. Abundância de vitória sobre o pecado. Abundância de vitória sobre o mundo. Abundância de vitória sobre a corrupção que tem na nossa sociedade. Abundância de vitória sobre todas as coisas ruins que estão à nossa volta. Uma vida que vence. O mesmo tipo de vida que o Senhor Jesus Cristo viveu aqui na terra e que agora disponibiliza para nós lá do céu onde ele se encontra. Possa o Senhor falar ao nosso coração. Possamos prosseguir e não descansar até que essa vida abundante seja verdadeira para nós, como ela foi e é na pessoa do nosso Senhor. Vamos terminar com uma palavra de oração? Amado Pai, nós colocamos essa palavra de novo na sua mão. Faça ela nova no nosso coração. Renova-nos, Senhor. Ajuda-nos a não descansar enquanto essa vida abundante não for realidade na nossa vida, não for a nossa experiência. E que, quando isso ocorrer, Senhor, que seja para a Tua glória, para a Tua honra, para o louvor do Teu nome, que o Senhor possa encontrar em nós, por meio de Cristo Jesus, algo que lhe seja agradável. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém.